sinais, sinais, desde já, tudo que aconteceu hoje aqui, no sentido de algum profeta. Eu sinto que esse que tem preparado, desde o momento que o Senhor hoje ficou no nosso Senhor, o Senhor tem preparado o nosso coração, para que o nosso coração seja uma terra, que vai cair a procedência que ela vai produzir o fruto da palavra que ela tem determinado. Amém? Vamos ler aqui. Judas, Epístola de Judas, irmão do Senhor. Nós estamos com a igreja que tem um nome apostólico e profético. É epígrafe desse texto, a partir do verso 17. Ou seja, aquele texto que tem algumas Bíblias que alegam. Um temazinho lá em cima, diz assim, e na minha vida, não sei se nós tivéssemos também. A profecia apostólica dos apóstolos. Mas só a Bíblia diz assim, em cima, né? Bíblia, fica aquele textozinho preto em cima. Eu só a minha tem isso em cima, né? Judas, versículo 17. Só a minha tem, então só a minha Bíblia não vai assumir. Pronto, a minha Bíblia é epígrafe desse texto que diz. Profecia apostólica e exortações. Vamos ler isso. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-nos, arrebatando-nos do fogo, quando a luz, sendo também compassivos, com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Só até aí, meu irmão. Quando o Senhor trouxe ao meu coração o desejo, eu penso que ia ser de dar um do Senhor, ou é um desejo meu, porque eu me senti impactado quando eu vi essa passagem, eu senti realmente que é uma urgência. Nós estamos vivendo um tempo de urgência. Esse tempo de urgência, a gente tem um posicionamento da igreja, diante das atuais conjunturas. O pessoal usa muito esse termo conjuntura para a política, usa para a religião, da igreja. O que é da atual conjuntura que o mundo está, e o tempo profético que temos vivido, o Senhor me leva para a sua igreja, como os atalaios da última hora, assim eu penso. Eu tenho visto de fato, e sinto isso, quanto tempo do Espírito. É que nós estamos vivendo um tempo muito próximo daquele tempo que Jesus falou que estaria próximo da sua vida, do princípio da vida, do fim que já estava se aproximando. E quando eu li esse texto, eu fui despertado, eu queria dar um fato com o Espírito, e senti um desejo intenso para partir dessa palavra, e fiz algumas anotações, e quero hoje passar uma peça com vocês aqui, né? Baseado na palavra, baseado nesse texto. Quem era Judas? Judas, irmão do Senhor. Ele menciona aqui, né, quando começa a escrever esse epístolo, que ele era irmão de Tiago. Né? Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Essa daí começa. Ele falou de Tiago, porque Tiago se destacou entre os apóstolos, foi um dos primeiros, isso aqui é o primeiro século da igreja. Né? Ele se destacou entre os apóstolos como um dos precursores fortes, né? Intensos da fé cristã daquela época, naquele momento, pelo cristão. E essa carta é uma testemunha de arte do primeiro século da igreja cristã da terra. E engraçado que Judas ele se converteu depois da destruição de Cristo. Antes dele era uma crente que. O tamanho da situação. O guardando um pouquinho da situação desse camarada que escreveu isso. Só que quando ele tem uma conversão, ele tem uma conversão genuína, ele viu todos os fatos, ele ele pôde contextualizar aqueles fatos com a vida dele, e ao mesmo tempo ele pôde, né, vivenciar essa obra de forma intensa. E ele foi um dos agitadores, assim eu posso dizer, dessa fé. Sabe por quê? Porque ele era novo, ele era queimado, ele era tocado pela chama do Senhor. Essa chama que gera o temor, que gera a necessidade. Se você um dia acordar desesperado por orar, acordar desesperado por mudar a sua vida para melhor, buscando mais a Deus, querendo individuar, acredito que isso é o Espírito Santo. Porque naturalmente existe uma guerra, é a vida de Cristo. O nosso espírito e a nossa carne, ela diminui constantemente. Jamais você vai tomar uma decisão dessa pela carne. Você vai entender com a sua carne que aquela decisão é boa, e vai se guiar. Tipo, não é nessa decisão que você é o seu espírito. Que está vivificado pelo Espírito de Deus, amém? E aí, Judas estava aqui combatendo alguns males que surgiram no início dessa fé cristã, no início, no avanço da igreja. Então, nesse primeiro século, as coisas começaram a acontecer, óbvio, com muita força. Né? Acontecia conversões, acontecia cura, né? E as coisas andavam vivendo o povo. Mesmo assim, em meio àquela igreja que avançava, que crescia na fé, houve aquele momento em que se levantaram indivíduos, certos indivíduos, que andavam dentro da igreja, atenção. Não eram indivíduos de fora. Eram indivíduos que estavam envolvidos na igreja. Então, essa palavra hoje, né, como diz a Epígrafe da minha Bíblia, da minha sonha, é uma profecia apostólica e também tem anotações. E nesse ponto aqui que eu quero partilhar com ele de novo. Diz que nos últimos tempos, no versículo 17, haverá, ele começa a descrever um perfil. O mal do cérebro. Eu não vou perguntar para que você me responda, mas eu vou perguntar para que você me responda. Quantos aqui já foram esclarecidos pela sua fé? Muitos, com certeza. Eu comecei falando sobre a liberdade que nós temos que levar a Deus, mas mesmo tendo essa liberdade, eu falei que alguns possam dar a vida na nossa fé, no nosso posicionamento que servia para nós. Há muitos que acham que não há um tempo de mim, o sol dele seja um arquiteto da igreja, agora você vai, olha, doido, uma praia, eu acho que a Maria está bombando, o sol da igreja, começa. É bom, a praia é muito bom, mas melhor é agora que ele fez a praia, bem? Melhor é contemplar a graça que ele explicava, que está vivo, contemplar a graça da misericórdia do Senhor, isso é melhor. E acredita, eu quero dizer para você aqui, só tem uma chave no final do estudo, a chave de Jesus, a chave de Cristo. Esse sermão, nada seria se não voltasse para ele, que logo Jesus falou para nós também. Essa mensagem que o Judas estava escrevendo para aqueles irmãos daquela época, nada seria se o foco não fosse adorar, não fosse direcionar, chamar a atenção para ele, que logo Jesus falou para nós também. Amém? Ele disse que nos últimos tempos haveria esclarecedores, e o mal do servo é isso. Esses homens estavam dentro da igreja. O novo século, eu digo, porque há de ser assim para que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu. E se nos últimos tempos haveria apostasia, haveria abandono da fé. E dentro da igreja se levantaria pessoas, vão se levantar pessoas que estarão com o coração em dúvida. Então, hoje, essa mensagem vai trazer para nós isso. Um checklist. Eu vou usar uns termos engraçados. Um checklist. Então, você vai ali para o checklist da sua fé. Do seu procedimento. E que esse culto é profético? Por quê? Porque nós estamos aqui adorando a Deus, que nos resgatou para a sua glória, desde a minha das trevas, adorando para a sua glória. Desde já nós já podemos desfrutar dessa alegria. Tudo que aconteceu com hoje no profeta. Quando a gente acompanhou muito para Deus e para mim, abençoado, que foi muito bem escolhido para hoje, isso que precisa estar aqui. O Senhor, nós nosso proceder, nossos atos, cumprem a Ele. É, nós temos que honrar o Senhor com os nossos atos. Será que nós temos que honrar o fato? Não é uma coisa nominal. Ou é uma coisa que tem a ver com o estado da igreja no mundo, cumprir os relatórios, cumprir os conformes todos. Mas lá no seu íntimo, lá onde você estiver, você não tem problema. E o Senhor me atraiu para esse texto, para essa chamada. Será que na minha vida cotidiana eu estou sendo um apóstolo? Ou seja, eu não sou apóstolo. Apóstolo, aquele que é chamado de Deus. Será que na minha vida cotidiana eu tenho estado preso ao novo século, que é o novo ano da apostasia? Em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 21, não precisa abrir. Se quiser colocar aqui, é bom. Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Nós temos que lembrar das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o quê? Eu gosto dessa versão. Torna a trazer isso à mente. Portanto, tem esperança. Ana Paula Palavrão, tudo isso que eu vou falar até aqui tem passou aí pelas duas, parece que não foi muito bonita. Usando uma versão mais parecida com a minha vida, que diz: é trazida, eu vou contar a vida esse texto. Eu estava fazendo menção nesse texto. Nós temos que trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Todos os dias. Essa deve ser uma constante na nossa vida. Sabe por quê? Porque fazendo esse checklist, existem cristãos, existem pessoas que estão dentro da igreja, dentro do seio da igreja, que são esclarecedores. Será que nós estamos esclarecendo? Pensa cá comigo uma coisa. A igreja é o quê? O corpo cristão ou não? Amém? Teu irmão é a igreja? Amém? Sim ou não? Se você fala com o seu irmão, você está batendo o corpo inteiro. Se você odeia, Senhor, aqui é o corpo que você tem no lugar. Se você. Ah, não, vou tocar nesse jeito. Eu não aguento nem mais junto comigo. Você já viu uma pessoa que fez um banho rejeitando um barco velho ou alguma coisa? Você não viu um barco na grama, um barco pegando isso, eu não sei. Alguém que precisa de uma questão médica, fazer um banho no barco. Um corpo faz a rejeição, até muito feio, não apodrece, não estraga. Então imagine você, quando você rejeita o seu irmão, não cumpre o que a Bíblia diz, que nós temos como suportar em amor. É como se você estivesse rejeitando uma parte do corpo. É como se você tivesse uma infecção generalizada. Isso é apostasia. Isso é escarnecer. Isso é voltar a parte daquilo que o Senhor santificou. Então essa mensagem. Judas estava falando para indivíduos que estavam dentro da igreja, disseminando, infiltrando-se no meio da igreja e colocando teorias. Existiam homens nessa época aqui que tinham ideias. Se você tiver muitas ideias, cuidado. Põe essas ideias pelo brilho da palavra de Deus. Porque as ideias, às vezes, atrapalham. Você já deixou aqui pronto, o manual está aqui, ó. É a palavra de Deus, amém? O manual para a gente se conduzir com o bem dentro aqui, nós não precisamos ter muitas ideias. Você já tem todas as ideias necessárias para o andamento do funcionamento da casa do Senhor. Bem, esses homens são escarnecedores. Eles são criados, segundo a palavra, por paixões mundanas. Esse é o checklist negativo, tá vendo? Primeiro a gente apresenta aqui o terrível, depois o Senhor vai nos mostrar o livro. Mas é sério, eu tenho que passar isso com muita graça. Mas o assunto é sério, como eu disse, há uma urgência. A igreja do Senhor tem que se posicionar. Há um tempo de urgência. Sabe por quê? Porque as coisas estão acontecendo. O Senhor, ele tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Você conhece? Eu não conheço. Todos te conhecem. A Bíblia diz que ele vem como ladrão. Alguém sabe como ladrão? A Bíblia diz que ele vem de surpresa, de repente. O Senhor se manifesta de repente. Quando de repente sobrevém o som como vem do interior. Quando de repente as bases daquela cadeia do acesso tremeram e vem um grande grito. De repente. A Bíblia fala muito de repente. Será que nós estamos preparados para o de repente? Será que de fato a igreja tem se posicionado em conformidade àquilo que o Senhor nos deixou? Então, essas epístolas são muito boas. Às vezes a gente passa por elas, não dá muita importância, Mas a palavra de Deus é tanto profeta. E essas assim, puxam nossas orelhas, é que são muitíssimo profetas. Sabe por quê? Porque nos traz para o cego da palavra de Deus. E eu como disse, é isso de uma bala, um tremor, um temor da minha alma. São homens que promovem divisões, está escrito aí, amém? São homens que promovem divisões. Então eles são as decisões que gastam paixões seculares, mundanas, naturais, e são homens que promovem divisões. Divisão é, engraçado, esses dias que eu queria fazer um gesto assim, foi o Ronaldo, o Diogo, fazer esse nome. É seccionar, é cortar, divisão é partir o corpo. O corpo é esse, o corpo tem Cristo. Será que nós temos sido juntadores, pacificadores ou divisores? Esse é um quadro crítico, é um quadro alarmante. Isso não acontece. Ai, não, não tem sentido, em nome de Jesus. Em outra fé. Mas o Senhor, nos tem dado esse alerta, nos tem dado esse ponto. Por que será? Por que será que essa palavra ficou registrada na palavra de Deus? Porque é importante estarmos atentos a esse detalhe. Mas aí, eu mostrando esse quadro quando eu sou uma breve introdução, eu quero agradecer somente o que diz respeito ao que é melhor para nós. Ok? Então eu quero aqui passar um pouquinho de nós. Nessa palavra, lendo aqui aquilo que o servo de Deus aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou. Né? Em contraste com esses homens e essa qualidade de pessoas que estavam inseridas no meio da igreja, aparece nas palavras do apóstolo aqui o proceder do crente fiel. Esse sim deve ser o nosso proceder. Porque assim, eu sou um crente fiel. Imagina a convicção, eu sou um crente fiel. Amém. Com convicção, mas amém. Creia, você é fiel. Mesmo que você não seja, você sabe que não é a 100%. A Bíblia diz que nós buscamos a estatura do varão perfeito. Pelo menos assim deve ser. Nós devemos caminhar em direção ao alto, ao Senhor, ao primo dos corpos da nossa fé. Mas devemos sempre fazer isso, buscando a estatura do varão perfeito. Amém? Esses dias eu vi um texto no jantar, no aniversário, me deram a oportunidade de dar uma palavra, graças a Deus por isso, eu aproveitei essa oportunidade. Eu disse assim: a Bíblia diz lá em Provérbios, eu usei essa palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Acho que é 4 de 8. E essa palavra, eu gosto muito dela, porque ela é mesmo assim: se você for um homem, uma pessoa justificado logo, você é justo. Deus te justificou, então você é justo. E você vai caminhando mais e mais até ser perfeito. Olha, eu vou dar uma explicação para você. Se você não sabe o que é perfeito, é uma expressão hebraica para dizer só o bem puro. É difícil ficar no só o bem puro. Não sei, aqui nesses dias eu estou pegando o sol aí no trabalho. Mas é, não é tão simples não, né? E meio. Olha, só o bem bem penso. É forma, é dia perfeito. A vida diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. A aurora nasce, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai ficando mais intensa, até ser dia perfeito. É bem que dia só e naquele sol que esquenta a moreira. Nordestino sabe onde é isso. Sol grande. Eu já descobri porque o nordestino tem a cabeça chata. Para fazer sombra no resto do corpo. Tem muito sol. O senhor faz isso, né? A gente está tudo fazendo guarda-chuva. Não é que eu falei? Ele disse que o Nordeste tem a cabeça grande. É isso, rapaz. Vai proteger o guarda-chuva do sol. Então, o Senhor, ele nos vai dando essa graça, né, de brilharmos todo o tempo um pouco mais. E o proceder do crente fiel, ele está baseado na palavra. Ele está baseado no exemplozinho que o Senhor nos deixou. Né? Qual é esse exemplo? A gente pode começar a contemplar aqui. Primeiro exemplo. Como é o proceder do crente fiel? Em contraste a esses homens que surgiram aqui no meio. Eles edificam-se na fé. Abra sua Bíblia aí comigo, em Efésios, No capítulo 4, versículo 12. Efésios 4, 12. Eu vou nem entender, até um outro tentador, mas vamos entender. Tendo em vista o aperfeiçoamento de santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela falência dos homens, pela astúcia, tendente à maquinação do erro. Amém? Amém? Os homens que se corrompiam, eles eram guiados por paixões e não se edificavam na sua fé. Quando eu falo da igreja, meados do primeiro século da igreja. Se naquele tempo já existiam pessoas com ideias distorcidas, imagina hoje que a chuva de informações, né, e o nível da tradição, quer seja na Bíblia, quer seja nos costumes, quer seja na própria sociedade, que nos impõe todos os dias e nos impinge todos os dias coisas que contrariam a fé, que contrariam as procedências santas. Se naquele tempo era assim, imagina hoje. Então, que nós não sejamos inconstantes dessa edificação. Nós não sejamos inconstantes na edificação da nossa fé. Como é que você edifica a sua fé? Como é que você promove o crescimento dessa fé? Esse é o procedimento do crente fiel. Existem várias formas de você edificar a sua fé. Vida à igreja simples, é uma vida de comunhão com os irmãos, edifica a sua fé. Sim, com certeza. Ler a palavra, certeza absoluta. Mas mais do que tudo isso, praticar essa palavra. Eu tentava conversar uma pessoa com um próximo, muito amigo, muito amigo, muito amigo, e estava num momento de viagem na minha vida. Estava seguindo o desejo intenso por um caminho, de praticar o meio. E pronto, ele já tinha tido vários altos e baixos na sua vida, né, na sua carreira cristã, muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. E naquele dia ele chegou para mim e disse assim: eu estou decidido, eu vou minha vida toda hoje, não tem como parar. Não leio a Bíblia hoje, não começo a minha vida de hoje. Mas por quê? Então, eu abri a Bíblia e falei: obrigado muito. Ser, pois, para tanta palavra, não somente ouvir, enganando o próprio Deus. O que ele quer fazer? Ele disse: ouvir o que eu disse. Aí eu disse: em vez de você ler tudo isso uma vez só e fazer para a sua cabeça um grande ponto de armazenamento de informações, leia uma ou três versículos por dia, se tem que servir a Deus com aqueles dois lugares da sua vida. Naquele dia, não consegui hoje, não vou amanhã, vou passar para o próximo. Quando conseguir, ele passa para o próximo. Em vez de ler tudo que tal. Mas, pastor, você não vai parar de parar de ler tudo. Sabe por quê? Porque ele se enche de informação. E a própria Bíblia nos diz uma coisa, a letra é má, mas o Espírito é vivificado. Você vai ser vivificado pelo Espírito de Deus. E nós já vamos falar sobre isso. Edifique-se na sua fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aí, completamente para esse texto, é o nosso testemunho. Não só ouça. Não só ouça. Pratique. Viva. Lute. Porque ser crente não é estar na igreja quando tem um livro no domingo, os adorantes chamaram de 366, e o pessoal botaram aqui debaixo do braço e falaram sobre ele. E acha que isso é ser crente, é servir a Deus, é dar um monte de mim. Não é. Não é. Isso faz parte. Você tem que vir para a igreja para ser edificado, como para crescer, para ter comunhão com os irmãos, para ser provado. Aqui dentro é o lugar de Deus lixar a gente. Ensinar, raspar aquilo que está ruim, aquilo que a gente vai ser confrontado com aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que você vai ter uma oportunidade magnífica de edificar o corpo de Cristo, quando você não cumpre lá seu irmão, isso é um empreendedor humano. Tudo isso é bom. O empreendedor tem que entender: fala o outro lugar, mas eu sou todo mundo que vai embora. Fala o outro lugar, eu vou entrar agora. Mas é isso mesmo, a gente pensa assim. Quando eu estou indo para a igreja, ninguém está bom. No domingo, também é bênção, você vem à igreja, você participa Mas tem gente que pensa que faz isso a sua vida espiritual e sua fé em Deus. Quando o edificar a sua fé está muito mais relacionado com o seu relacionamento íntimo com Deus, e como você pratica esse relacionamento que você tem com Deus com as outras pessoas da sua mão. Quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na rua. Como tem sido o nosso procedimento? Será que nós temos sido realmente dignos? Como foi falado aqui, o Senhor tem sido digno do nosso procedimento. Hoje eu não falo isso. Os meus atos, como é que diz a lei? Os meus atos, ontem, né? Os meus atos, está aqui. Vamos pegar aqui para mim. Os meus atos, ontem, com o teu amor, para exaltar que se usar os nossos atos, tem sido de crentes fiéis que têm vindo na sua fé? Será que nós estamos exaltados através dos nossos atos? Amém? E fica assim, essa deixa. Vamos terminar de ler. O 15 e 16 também. 15, verso 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha só, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo e amor. O próprio corpo se edifica quando está junto, quando está unido, edificado na fé, edificado em Cristo. Na fé em quem? Na fé em Cristo. Edificado nessa fé que nos une, edificado nessa fé que nos promove a salvação. O proceder do crente fiel, número 2. Orar no Espírito. A gente viu isso aonde? Nos versículos. Deixa eu achar aqui. No versículo 20, também diz assim: nós também, amados, edificando-nos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso aqui é uma parcela muito importante. Orar no Espírito Santo. Eu tenho visto esses dias o apóstolo tem ministrado umas palavras tremendas aqui sobre essa questão do Espírito Santo. Né? Sobre você estar ligado no Espírito, orando no Espírito, agindo no Espírito, sendo ativado no Espírito. A igreja tem formado por isso. Não é uma igreja qualquer, é uma igreja que tem se movido profeticamente. Mas chama atenção, hoje eu tenho uma coisa aqui, estou final. Eu fico lá com os detalhes, porque Deus não é Roberto Carlos, mas ele se amarra no detalhe. Se amarra no detalhe, ele gosta do detalhe. Diz aqui uma coisa, em que mão está a aliança dessa noiva que está aqui no mundo? Hã? Em que mão está aqui essa aliança? Hã? É? Ela é noiva ou esposa? É noiva, mas é que estamos a profetizar o quê? Nós estamos a profetizar as bodas, nós estamos a profetizar o que já se cumpriu. Então nós estamos a viver um contexto muito profético. Muito profético. Quem que já tem visto isso? Reparado nesse detalhe? Alguém já comentou aqui já? Na verdade, isso aqui. Tu viu hoje também? Glória a Deus. Está vendo? O Senhor está confirmando. Só uma palavra tremenda. O Senhor falou com ela a mesma coisa. O Espírito Santo está se movendo. Ela vai mostrar o fazer aqui. O Espírito Santo falou comigo. Isso é profético, gente. O Espírito Santo vai moldando a igreja dele, vai conduzindo para uma direção. Hoje nós intercedemos aqui, temos um tempo de intercessão aqui, onde o homem clamou por uma direção de Deus, para que nós pudéssemos, os nossos apóstolos, os nossos líderes daqui desse ministério, tivessem um discernimento dos novos tempos, que o Senhor viesse com uma atuação sobrenatural sobre a vida deles, para conduzi-los, que eles entendessem esses novos tempos. Deus ele tem nos levado, ele tem nos conduzido. Essa mensagem ela é muito importante porque chama, desperta a atenção da igreja para orar no Espírito. Será que temos orado no Espírito? Será que você tem certificado? Faz um teste. Você tem que queimar o Espírito Santo que já levou com o Senhor. Faz um teste. Passa o dia todo. Mas é o dia todo. Não é doido. Tem que nos inverter para você estar em casa, não é? Começa a orar no Espírito. Começa a clamar, a puxar a mão do Senhor. Termina esse dia e depois você encontra como é que foi o seu dia. Você nunca mais vai querer parar de fazer isso. Acho que o pessoal pensa que eu sou doido. E eu faço isso, às vezes, quando eu estou sem o que estava. É um grande trunfo que a gente tem na vida. todos os dias é incrementado, todos os dias o inimigo vem apresentar um prato diferente para que você pare. Sim ou não? Isso acontece comigo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de decisão, nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo está investindo todas as suas cartas para desviar o inimigo, fazer com que eles apostassem, fazer com que eles saiam. E às vezes isso vem dentro da igreja. Quer seja com a dificuldade, quer seja com alguma coisa melhor. Lembre-se que o Senhor falou na palavra, né? Nós temos que nos suportar em amor. Em amor. Não é ser falso, não. Suportar em amor é diferente de ser falso. Se você tem dificuldade com alguém, suporte em amor. Se você está tendo amor, eu estou treinado, não dá choro, eu estou treinado, não dá choro. Esse espírito que o Senhor vai trazer. O Senhor sabe o que está no teu coração, você sabe o que está pedindo ao Senhor. Você vai ali buscando o Senhor. Sabe por quê? Os teus atos honrem o seu nome. Para que os teus atos exaltem o Senhor. Ele é digno de uma vida digna, como a música diz. E tu és a minha vida, digno de tudo que eu sou. Mas será que o que estamos está fazendo digno ao Senhor? E ficando na fé, andando no Espírito. Amém? O crente fiel. Guarda-se o amor de Deus. O livro não é para isso. Guardar-se o amor de Deus. Quando você ora no Espírito, eu queria ler mais um texto sobre orar no Espírito. Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Se quiser ir a sua vida, abre, vai aparecer ali. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos, deixa o que andar, achou que entrou na nada, despedida. E você vai ali, o Espírito Santo vai enchendo você, e você sai daquela condição. Amém? Deus tem. Ah, mas eu não tenho, mas eu não sou ainda batizado no Espírito Santo. Busque. A Bíblia diz que ele dá a busca. Se você ainda não é baseado no Espírito Santo, se você ainda não manifesta isso que queira, busque. Qualquer obreiro aqui nessa casa, quando você chegar até o Minho, vocês começaram a falar, o Espírito Santo vem. Eu tenho certeza. Você sozinho lá no seu quarto, de joelho quadrado. Ou não, você está na cama. Você está no sofá, de joelho quadrado. Tem que criar a imagem, tem que ser só de joelho quadrado. Amém? A vontade, a casa de papai. Como a Josi disse, eu não gosto da sala que não chegou. Ninguém vê, só ele que vê. Eu posso ver. Eu pareço uma garrafa na cheia, dançando. Garrafa na cheia, só balançando assim, né? Pra ver se o senhor não tem, não tem adoração. O homem está ouvindo também, não tem. Não tem, não tem certeza. Mas ainda estou esperando o pessoal da dança de mal plano daquele que voa. Eu quero lá e tentar fazer um negócio. Então, guarda-se no amor de Deus. Quem é o amor de Deus? Quem é o amor de Deus? Olha o que pode responder. Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus para o seu povo, para conosco. Apenas um padrão que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus é amor. E ele manifestou-se, Jesus é amor. Guardando-nos, versículo 21 de Judas, o amor de Deus. Esse é o proceder, esse é o procedimento de um crente fiel, esse é o procedimento de um crente que busca estar diante de Deus sendo fiel. Esse é o procedimento daquele que está diante de Deus, querendo, né, estar em fidelidade ao Senhor. E essa exaltação de Judas despertou-me para esse detalhe. Porque não é fácil. Né? Não é fácil. Às vezes a gente quer se guardar de diversas formas, até pelas nossas próprias forças. Mas eu vou fazer isso se consigo. Mas se você não tiver guardado com a mão de Deus, dura que ele será, você vai terminar nesse mundo sem se mobilizar para esse amor. Vamos a Deus. E diz assim: o proceder do crente fiel, eles esperam confiantes a vida eterna. No versículo 22 a gente vê isso, né? batalha na mão de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a terra. Nós temos que esperar confiadamente. Meu irmão, não desista de confiar nessa promessa. Porque se você deixar a incredulidade dentro do seu coração, ou se você ousar, por causa da luta, por causa do calor, das emoções, às vezes, da dificuldade que estiver acontecendo, se você deixar entrar no seu coração até uma perguntinha maldita, será que Jesus me perdoa? Isso é uma pergunta maldita, isso é um diabo. Isso é um ego diabólico. Nunca permita que isso aí entre na sua vida, no seu coração. Sabe por quê? Porque o procedimento fiel é esse. Ele aguarda, ele se guarda na mão de Deus e confia firmemente, com fé, com esperança, a manifestação desse tempo, dessa vida eterna, que se aproxima. E o único procedimento que ele menciona nessa passagem que eu vou ler para nós, eles ajudam os teófilos vacilantes. Os novos para frente, eles ajudam os novos para frente. Às vezes tem uns novos velhos, tem gente que está na igreja vendendo um tempão e às vezes ela vacila. Eu faço aqui uma. Mencionar aqui uma história que eu li certa vez, uma figura que fizeram, uma ilustração que fizeram. Fizeram um homem como se fosse representando a igreja, como se representasse a igreja, esse homem. Fizeram um muro, um lado estava Cristo, chamava para ele, tomava as impressões muito. Desejosa de aproximação, e do outro lado está Satanás. Se o Satanás é pintado, a gente não consegue pintar ele, não é assim, mas ele tudo tem vermelho, vestido, pirado, braço cruzado. O homem olhava para Jesus e ficava triste, mas estava em cima do mundo, sentado em cima do mundo. Os pés estavam até voltados para o lado de Jesus. Ele estava ali sentadinho, olhando para Jesus, assim, era frio e tal. Ele estava passando por essa palestra aqui, olha, o braço do balão ali para ele. Ele dirigiu para o passar por trás e fez assim: olha, me diz uma coisa, vou falar aqui para Jesus clamando que o teu bem, que eu curo, que vem para o lado dele, não sei o que e tal, e eu estou aqui em cima do mundo. E você, por que não diz nada? O mundo é teu? Bem, o mundo é de Satanás também. Sai de cima do mundo. Se você está em cima do mundo em qualquer área da sua vida, fala. Pula do outro lado de Jesus. Amém? Faz isso, uma decisão. Alinha com o Senhor. O muro também é de Satanás. A dúvida que está ali é de Satanás. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, ele é pai das dúvidas. Nele não há sombra de dúvida, não há variação. Ele é certeiro. É certo com risco no chão, assim como o nordestino. Ok? Então Jesus, ele não tem variação, ele não tem dúvida. Essa manhã, esse dia, é um tempo profético, é um tempo que nós estamos aqui. E no final, ele termina esse desfecho aqui, depois de mencionar esses próximos tempos todos. Ele menciona algo, por isso que tem um caráter profético, uma assinatura profética dessa mensagem de Judas, dessa carta, está no versículo 23. É, quando ele menciona essa questão de salvar aqueles que estão vacilantes, aí ele menciona, né, um breve toque aqui, uma palavra tremenda, que eu acho muito boa. Diz assim: salvar-nos também, arrebatando-nos do fogo, quanto a outros, presta atenção, ser também compassivos, em vigor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse texto que ele falou, esse finalzinho, de roupa contaminada pela carne, ele estava fazendo alusão a algo que era mencionado, que era muito comum, era mencionar os profetas, e ele falou. É baseado no texto de Zacarias, no capítulo 3. Aqui, 3 e 2 a 4, Zacarias. Zacarias 3, 2 a 4. Zacarias 3, 2 a 4. Uma palavra profética, é uma palavra, uma das visões de Zacarias, que vivia o sumo sacerdote Josué. Eu vou ler o texto todo, mas eu peço atenção nesses três aí. Deus me mostrou um sumo sacerdote José, eu estou lendo desde o mundo, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu a Jerusalém e te repreende. Não é este em visão do carro do povo? Ora, Josué, trajando de veste suja, estava retornando. Tomou esta palavra e disse ao que estava retornando: tirai-lhe as vestes sujas e as ovelhas. Este tem o feito passa de ti a tua iniquidade, e te vestirei de filhos grandes. Essa palavra representa a igreja. Quando ele diz que Josué, o sacerdote dessa visão, era um missão tirado do fogo, ele estava dizendo que era alguém que se tirava do meio do fogo. O fogo consumidor, o fogo que acabaria com ele. Ele tirou aquele dali, mas mesmo que ele tenha sido tirado dali, o que ele quis fazer? O próprio Deus mandou que trocasse as suas vestes. Você sai do mundo, você sai desse contexto mundano, desse contexto fora daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós temos um processo de purificação, e esse processo é preciso ser acessado. E aí é onde o Senhor promove esse tipo de coisa, né? Fala para aqueles que estavam assistindo. Eu vou falar, porque eu acho essa visão tremenda, eu vou terminar com isso. Versículo 5: disse eu, ponha um turbante sobre a cabeça. Puseram depois sobre a cabeça um turbante de mim. Vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus hábitos, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram, onde foi Josué, sumo sacerdote, tu, teus companheiros, que se assentam dentro de ti. Porque são nuvens que presságio, eis que farei vir com meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra, um que estão sete olhos, e eu lavei a sua estrutura diz, o Senhor do deserto, e tirei a iniquidade desta terra, justo dia, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. Cada um de nós convidará o seu próximo para debaixo da vida. Para debaixo da figura. Essa palavra é tremenda, multiplica. É, são muitos detalhes, isso é que você tem outra mensagem, vai ser. Mas eu não vou me abrir por aqui. A chave para isso tudo, meu irmão, é Jesus. A chave para isso tudo é o acesso livre que nós temos a Cristo. Para termos essa vida edificada, para termos essa vida com esses pormenores todos, um crente fiel, edificados na fé, crente que olha no Espírito. Crente que guardam-se no amor de Deus, crente que esperam confiantes essa salvação, essa vida eterna, e crentes que continuam operosos, cuidando daqueles que estão lá. A chave para isso tudo é Jesus, que nos veste, assim como nós vimos hoje aqui, enquanto eles dançavam com aquelas bandeiras, uma tinha aqui desse lado, o leão e o cordeiro, e aquele lado tem uma águia. Eu estava aqui vendo o cheiroso ali atrás dos detalhes. Mostra aí, Jesus, como é que é melhor, se sabe. Ele vai falando. E eles entraram, aqueles planos, puseram aqueles planos assim por cima deles. E assim, o versículo 10 de Isaías 61. Eu quero encerrar nesse texto. Isaías 61. 63. Quero encerrar com isso. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará do meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, Jesus. E cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna, como uma grinalda, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que a joia da noiva onde é que está. Isso é profético. A noiva, um dia será esposa. E um dia estarei diante daquilo. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, lembremos do prosseguimento do crente fiel, daquele que busca a estatura do varão perfeito. Amém? Fica assim essa reflexão para nós nos edificarmos nesse domingo. Amém? Para continuarmos servindo ao Senhor com alegria e se regozijando muito do Senhor da nossa alma. Amém? Amém? Queria nos convocar aqui à noite para ficar em pé, para a gente fazer uma oração, para a gente ficar adorando o Senhor mais um pouco. Amém? Procedimento de um crente, é um procedimento aquele que está dentro do Senhor, amém? Está calor, tá? Eu sinto assim, aqui não está de tempo. Você aí, vai ficar. É, até mais assim? Jesus, é o altar. Deixa os teus olhos, vamos orar um pouco, vamos agradecer ao Senhor nesse tempo.